Estamos no ar com o CBN Paraná deste 29 de abril de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui conectados para levar até você, então, as principais informações do dia. E nosso primeiro acionamento, a primeira participação hoje é do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que vai contar um caso curioso que vem repercutindo muito por aqui, que é o fato de um cachorro receber indenização por maus tratos. Eu quero saber quem vai ficar com esse dinheiro, Emanuel. Bom dia.
Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Pelo Estado, a Justiça determinou que o dinheiro da indenização que o cachorro Toquinho vai receber por danos morais após ser vítima de maus tratos será destinado aos novos tutores do animal. A decisão estabelece que o valor seja usado exclusivamente em favor de Toquinho e os tutores deverão prestar contas à Justiça. Caso contrário, podem ser responsabilizados. Toquinho foi agredido em junho de 2023 aqui em Ponta Grossa, as agressões foram registradas por câmeras de segurança. Em setembro do mesmo ano, o Grupo Fauna de Proteção aos Animais, organização que acolheu o cachorro, entrou em contato com um pedido de indenização por danos morais contra o ex-tutor, citando Toquinho como o autor da ação. A justiça aceitou o animal como parte do processo. A sentença foi proferida na última semana pela juíza Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha Wojciechowski e divulgada ontem. O ex-tutor Abner de Andrade Ferreira Kossowski foi condenado a pagar R$ 5.000 por danos morais a Toquinho e R$ 820 ao Grupo Fauna, para ressarcir os custos com alimentação, cuidados e segurança do animal. No âmbito criminal, Abner firmou um acordo com o Ministério Público do Paraná para não responder criminalmente. Pelo acordo, ele pagou multa de R$ 2.000. Em junho de 2023, ele foi preso em flagrante após as imagens das agressões serem divulgadas, mas foi liberado no mesmo dia com liberdade provisória. Durante o processo, Abner alegou que tentava separar a briga entre cães da casa e negou ter agredido Toquinho. Ele também disse que o animal não apresentava lesões, porém a justiça não aceitou a versão, considerando as imagens que mostraram o ex-tutor desferindo 9 pauladas contra o cachorro. Em depoimento, a veterinária que atendeu Toquinho relatou que o animal apresentava dor intensa na coluna, estava acuado e gritava ao ser tocado. Também informou que ele teve febre e ficou sem se alimentar por alguns dias. Toquinho foi recolhido pela polícia e levado depois para atendimento veterinário, né, no dia da agressão. Apesar de não ter tido ferimentos externos, ele apresentava dificuldade para ficar em pé. Após ser acolhido pela ONG Grupo Fauna e passar por tratamento, Toquinho foi adotado por um casal de professores de Ponta Grossa e ganhou um novo nome. Agora ele é Floquinho. Casos de maus tratos contra animais no Paraná podem e devem ser denunciados anonimamente pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia. A pena para maus tratos a animais pode chegar a 5 anos de prisão, quando não fazem um acordo aí com o Ministério Público e pagam uma multinha de R$ 2.000, né, Joyce?
É, mas é uma interessante iniciativa e que vale para a gente refletir, porque é uma punição para quem faz, e infelizmente tem, e muito, em todas as nossas regiões aqui do Paraná, casos de maus tratos contra o animal, né? Contra animais de maneira geral, e com consequências graves, né? Então, foi feito aqui, né? A gente chamou muita atenção para esse assunto, mas o fato é que pode servir, inclusive, de exemplo e dar um pouco mais de realidade para a gravidade dos maus tratos contra animais aqui no nosso estado. Eu agradeço Emanuel Fornazari por trazer esse assunto por aqui. Agora, economia com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, que traz aqui o balanço da Expo Londrina 2025. Foram 590 mil visitantes e faturou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Que marca, hein, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Segundo a organização, um belo de um resultado, né, para a edição número 63 da Expo Londrina, terminou com esses números históricos. De 4 a 13 de abril, essa feira registrou um público recorde de 590 mil visitantes no Parque Ney Braga. Um crescimento, de acordo com a Sociedade Rural do Paraná, de 30% em relação ao ano anterior. A movimentação econômica também superou as expectativas, alcançando 1 bilhão e 700 milhões de reais em negócios. Com destaque para vendas de máquinas, veículos, genética animal e insumos agrícolas. A agenda técnica consolidou o evento como polo de conhecimento no setor agropecuário. Foram mais de 90 atividades entre palestras e seminários, com participação de mais de 8 mil pessoas. A presença de mais de 37 mil produtores rurais reforçou esse interesse por inovação, manejo sustentável e também estratégia de produção. Na área de negócios, 300 expositores movimentaram 272 milhões de reais em contratos firmados. Já no entretenimento, 18 atrações musicais, rodeio e um público de mais de 110 mil pessoas nos shows. A programação artística reforçou o caráter plural da Expo Londrina, que é isso que eles sempre quiseram, né, a organização. A próxima edição já tem data marcada. Será de 10 a 19 de abril de 2026. Joyce.
Obrigada, e a CBN Londrina vai acompanhar também 2026 e trazer tudo isso para a gente também aqui no CBN Paraná. Nós partimos agora para o oeste do estado, tem uma notícia de relevância estadual, isso sempre chama a atenção de todos nós, que é o desaparecimento de pessoas quando há problemas com barcos, né? Isso já aconteceu em outras oportunidades. Desta vez, em Santa Helena, foram retomadas buscas para tentar localizar um jovem que desapareceu no lago de Itaipu. E isso aconteceu depois de uma batida entre barcos durante um torneio de pesca. Quem nos atualiza é o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. Mesmo com as temperaturas mais baixas nesta manhã de terça-feira, foram retomadas as buscas para localizar Matheus Berta, de 21 anos, que está desaparecido no lago de Itaipu, em Santa Helena, aqui no oeste do estado. Conforme as informações, são 3 embarcações oficiais, sendo 2 do Corpo de Bombeiros e 1 da Marinha do Brasil. Pescadores da região também estão auxiliando nos trabalhos. Ao todo, são 4 bombeiros de Santa Helena e Foz do Iguaçu, 2 profissionais da Defesa Civil de Santa Helena e 4 da Marinha do Brasil. Ainda segundo o relatado, as equipes estão próximas ao local onde houve o acidente entre as 2 embarcações no início do torneio de pescas na manhã de domingo. No entanto, devido à correnteza, a área de buscas será ampliada. No acidente, outras 5 pessoas ficaram feridas, incluindo o pai de Matheus, Regis Berta, de 44 anos, que passou por cirurgia e permanece internado ainda em estado grave. Joyce.
Obrigada pelas informações, o Marcelo Moraes também aqui participando do CBN Paraná. Assim como a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, que vai nos contar sobre um pedido do Ministério Público do Paraná para danos morais coletivos em uma ação por violação da LGPD em Campo Mourão. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados e isso envolve a Rede Estadual de Ensino. Não é isso, Brenda?
Joyce, é isso mesmo. O Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado do Paraná, a Celepar e uma empresa privada por possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa empresa fez a coleta de dados pessoais de alunos das escolas públicas em Campo Mourão para implantar um sistema de registro de frequência com reconhecimento facial. Segundo o Ministério Público, esse sistema requer que os professores façam fotos dos alunos a cada aula para comparar com o banco de dados coletados pela empresa contratada com o uso da inteligência artificial. Segundo o promotor de justiça, Marco José Porto Soares, vários direitos previstos na LGPD foram violados. Porém, em nota, a Secretaria de Educação do Paraná informou que a chamada por reconhecimento facial é uma inovação do Estado que foi implementada na rede estadual em 2023 e que essa solução possibilita que os professores façam a chamada usando o celular, que reconhece os estudantes por biometria facial. Isso agiliza um processo que até então era feito manualmente e otimiza o trabalho dos docentes em sala de aula. Essa nota diz ainda que a ferramenta segue padrões e leis de privacidade e segurança de dados. Essas imagens não ficam armazenadas no dispositivo ou com os docentes e isso garante o direito à privacidade dos estudantes. É uma imagem enviada ao servidor da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar, que é criptografada e a qual não há acesso direto, só via data center da Celepar. O armazenamento da imagem dos alunos segue a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, segundo a Secretaria. Além de reduzir o tempo de chamada, a Secretaria de Educação diz que o objetivo também é ter um registro de frequência mais preciso por meio dessa solução que une inteligência artificial e biometria. Nesse modelo, também não tem risco de alguém responder chamada por outra pessoa. A Secretaria de Estado da Educação diz que não foi notificada sobre essa possível ação ajuizada pelo Ministério Público do Paraná. Essa é a nota a respeito dessa ação do Ministério Público, que pede, então, danos coletivos no valor que chega a 15 milhões de reais nessa ação por violação da LGPD contra o Estado do Paraná e contra a Celepar. Joyce.
Obrigada a Brenda Karamaski por nos trazer este caso, que traz então essa interface da LGPD com a educação aqui no Estado. E aqui por Curitiba eu queria trazer um alerta para você. Aliás, eu reproduzo um alerta que é da Secretaria de Estado da Saúde. Já foram registrados casos de sarampo em alguns estados, inclusive próximos do nosso. Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul. E ainda podem ter mais casos importados de sarampo. Diante disso, a Secretaria de Estado da Saúde está alertando sobre a importância da vacinação para manter o Estado protegido contra a doença. O Paraná não registra casos de sarampo desde 2020 e mortes por sarampo desde 1998. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, transmitida de forma direta por secreções liberadas ao tossir, ao espirrar, ao falar, ao respirar mesmo. Tudo isso gera gotículas. E essas partículas virais podem permanecer suspensas no ar por várias horas e isso aumenta o poder de contágio. Por isso, a Secretaria anunciou que está intensificando a vacinação contra o sarampo, principalmente nos municípios que fazem divisa com São Paulo, imunizando especialmente trabalhadores de postos de combustíveis, de hotéis e outros serviços que possuem contato direto com o estado vizinho. A gente vive num mundo globalizado, a gente vive num mundo que tem muito transporte, muito deslocamento das pessoas, por isso esse é o alerta também. Quem vai a esses estados também deve intensificar a imunização. Os imunizantes contra o sarampo são a tríplice viral, que contempla sarampo, caxumba e rubéola, e a tetraviral, que inclui ainda a varicela, ambos oferecidos gratuitamente pelo SUS. A tríplice viral é indicada para pessoas de 12 meses a 59 anos de idade, ou seja, você adulto pode tomar a vacina contra sarampo, e a tetraviral para crianças de 15 meses, aí algo mais específico. E o esquema vacinal prevê duas doses até 29 anos e uma dose entre 30 e 59 anos. Então procure a unidade de saúde mais próxima de você, não deixe de se imunizar, porque o sarampo, infelizmente, deixou de ser uma doença totalmente erradicada para termos esses casos por aqui, mesmo que sejam casos importados. Isso acende o alerta diante da baixa, muitas vezes, baixa adesão vacinal em relação aos imunizantes, às vacinas, inclusive ao sarampo em todo o país. Dado esse alerta, finalizamos o CBN Paraná de hoje, conectamos aqui a CBN Curitiba também com as CBNs em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.